E hoje é a última mensagem dessa série, uma breve mensagem. Eu quero falar sobre vencendo o sentimento de culpa. Vencendo o sentimento de culpa. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, aí na sua casa, você que está nos assistindo nesse momento. Hoje eu gostaria de ensinar como perdoar você mesmo. Porque esse é o maior conflito, muitas vezes, dos nossos dias. Como é que a gente pode perdoar a gente mesmo? Quantas vezes a gente se sente culpado por situações que estão acontecendo? Tem muita gente, nos dias de hoje, se recriminando pelo passado. Por exemplo, se eu pudesse apagar o meu passado, se eu pudesse mudar algumas coisas que eu vivi, algumas práticas que eu tive na minha vida, se eu pudesse, eu faria tudo diferente, se eu pudesse voltar atrás, se eu não tivesse feito isso, talvez não tivesse acontecido aquilo na minha vida. E é isso que muitas vezes tem incomodado, esse peso, esse sentimento que tem oprimido a vida das pessoas, muitas vezes. Existe sempre algo para a gente se arrepender do passado. Todos nós tivemos uma história. Se nós pudéssemos relatar isso, todos nós teríamos uma história para contar. Todos já cometemos erros tolos na vida ou tomamos decisões erradas. Mas quando você viola a sua consciência, quando a sua consciência é violada, certamente o sentimento de culpa, ele toma conta da sua vida de uma maneira intensa. E aí que nós aprendemos algo importante que a palavra do Senhor nos ensina. O sangue de Jesus nos marcou e nos purificou. Amém? O sangue de Jesus nos marcou e nos purificou. Eu quero que você grave isso agora no seu coração. O sangue de Jesus te marcou e te purificou. Isso é uma verdade. O sangue de Jesus é algo precioso. É algo precioso. Entenda que Jesus, ele morreu na cruz ali para levar as suas culpas, os seus pecados. Se existem hoje acusações que cercam a tua vida com relação a sentimentos de culpa, ao teu passado, é o inimigo das nossas almas que tenta semear isso nos nossos corações. Mas entenda uma coisa: Jesus morreu e o seu sangue foi vertido na cruz para que isso não tivesse domínio sobre a sua vida. E é essa verdade espiritual que eu quero declarar nessa noite sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Amém, queridos? Olha, nos povos orientais antigos, quando se faziam alianças entre povos, entre os homens, eles tinham como uma prática, nós estávamos falando do sangue de Jesus, eles tinham como uma prática cortar-lhe os seus pulsos, os seus dedos, e ali se unirem em sangue, firmarem um pacto, firmarem uma aliança de sangue, porque eles entendiam que no sangue existe vida, e que aquilo ficaria marcado, ficaria firmado, se eles trocassem os seus fluidos, o seu sangue ali, pois todos entendiam isso, havia vida no sangue. Deus, desde o início, desde que criou o homem, ali firmou aliança com o homem, e nós vemos durante toda a Bíblia isso acontecendo. E eu quero falar com você nessa noite. Eu fiz essa introdução porque eu queria chegar nesse ponto, porque o que eu quero tratar com você nessa noite, eu quero falar sobre três alianças do sangue de Jesus, amém? Três alianças do sangue de Jesus, e eu quero, a primeira aliança, e eu vou ler os textos bíblicos agora, a primeira aliança é essa: no sangue de Jesus temos uma aliança com Deus. No sangue de Jesus temos uma aliança com Deus. Você que está na sua casa, abra a sua Bíblia agora no livro de Êxodo, capítulo 12. E deixe aberto no livro de Êxodo, porque a gente vai transcorrer alguns textos praticamente durante o livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 12. E quando o Senhor me deu essa palavra, me deu essa série de mensagens, a gente nem sonhava que a gente estaria passando o que a gente está passando nesses dias em todo o mundo. E esse texto é muito interessante, eu creio que ele tem muito a ver com esse momento. Ele diz assim, ó, eu estou lendo na linguagem de hoje, então talvez fique um pouquinho diferente da sua. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse, este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo de Israel o seguinte, no dia 10 desse mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de um ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde deste dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue, passarão nos batentes dos lados de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Nesta noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. O sangue no batente das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por esta praga. Amém? No sangue de Jesus nós temos uma aliança com Deus. O sangue de Jesus, queridos, o sangue seria, ou melhor, o sangue ali daquele animal, seria um sinal para Deus de que aquele povo tinha uma aliança com o Senhor. Quando o Senhor envia as pragas para o Egito, ali, a fim de que Faraó libertasse o povo, e essa foi a última delas, a morte dos primogênitos. Então, o Senhor Deus Todo-Poderoso traz essa orientação, e Moisés declara essas verdades, e ali eles aspergiam o sangue de um cordeiro, eles sacrificavam um cordeiro para cada família, e ali eles aspergiam o sangue daquele cordeiro. E este sangue era o sinal de que Deus tinha uma aliança com aquele povo. Deus precisaria que um inocente morresse por um culpado. Por isso ele enviou Jesus, que morreu por nós, derramou o seu sangue na cruz, para que hoje nós fôssemos livres de toda a culpa, de toda a acusação do inferno, de tudo aquilo que o inimigo, que Satanás tenta lançar contra as nossas vidas, mas que não é verdade. E existe um número grande de pessoas que continuam caminhando com esse tipo de culpa, de acusação. O texto que nós lemos, ele mostra que o sangue de Jesus, ou melhor, o sangue do Cordeiro colocado sobre as portas, ele expressava o quê? Ele expressava que aquela família tinha uma aliança com Deus. Porque você viu no texto que um cordeiro era sacrificado por família. Então, aquela família, ela tinha uma aliança. Então, guarde isso nessa noite. Você está agora no seu lar, talvez reunido aí com a sua família, com amigos, eu não sei. Mas eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Quando você faz uma aliança com Deus, a sua família também está guardada e protegida. A sua família está guardada e protegida. Eu quero dizer que se tem alguém na sua casa que tem uma aliança com Deus, que confessou Jesus como Senhor e Salvador, através da sua vida, talvez seja você essa pessoa, através da sua vida, a sua casa, a sua família está guardada, está protegida pelo Senhor, amém? Glorifique o Senhor dentro do seu lar por isso, porque essa é uma verdade que o Senhor tem estabelecido. E esses são dias que nós temos nos guardado dentro das nossas casas, essa tem sido orientação. Então tenha certeza disso, que o sangue de Jesus está marcando as nossas vidas para te guardar, para te proteger, para te livrar de todo mal, de tudo aquilo que não vem do Senhor. Nós temos visto testemunhos tremendos de como o Senhor tem feito isso na vida de pessoas, irmãos, de uma forma intensa. Então entenda isso. Se existe uma aliança com Deus, a sua casa está protegida pelo Senhor. O livro de Êxodo, no capítulo 12, O verso 3, ele diz assim: diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 desse mês, cada pai de família escolherá um carneirinho, um cordeiro, um cabrito para a sua família. Isto é, um animal para cada casa. Um animal para cada casa. É por isso que a tua casa está guardada e protegida pelo Senhor, livre de toda culpa, livre de toda acusação, porque existe uma aliança com Deus. Era uma aliança para a família, existe uma aliança na tua família, na tua casa. Quando a gente vai para o livro de Gênesis, você lembra da história de Noé? Ali em Gênesis capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz assim: que depois o Senhor Deus disse a Noé: entra na barca, entra na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o certo, que faz o que é certo. Ou seja, Deus estava dizendo ali, Deus reconheceu como justo Noé. Noé foi reconhecido como justo, não a sua família, mas Deus fez o quê? Guardou a sua família, Deus guardou a sua casa. Então entenda que esse sangue de Jesus, que essa aliança que nós temos com Deus, é aquilo que está guardando a tua vida, a tua casa. Então eu quero declarar sobre vocês hoje que todo sentimento de culpa, toda acusação que muitas vezes vem sobre você, vem sobre a sua casa, Satanás não tem poder sobre isso. Porque você é marcado por essa aliança com Deus, amém? Você é marcado por essa aliança com Deus. A segunda aliança que eu quero falar com você é essa daqui, olha. No sangue de Jesus, temos nossa purificação e perdão. No sangue de Jesus, temos nossa purificação e perdão. Êxodo capítulo 24, versículos 6 e 8. Você está com a Bíblia aberta, vai lá. Diz assim: Moisés pôs a metade do sangue dos animais em bacias e derramou a outra metade no altar. Versículo 8. Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ela e disse: este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos estes mandamentos. Ou seja, onde aquele sangue fosse aspergido, onde aquele sangue fosse jogado ali, queridos, haveria uma purificação. Quando Jesus morre na cruz pelas nossas vidas, é isso que acontece com as nossas vidas. É a mesma coisa, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz ali, para que nós fôssemos purificados, para que nós fôssemos limpos. O livro de Hebreus, o capítulo 9, no verso 14, ele diz assim: se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimoniais que não valem nada. O livro de Hebreus, queridos, é um livro, a Bíblia, nós sempre citamos o escritor aos Hebreus. Então, existem muitas linhas teológicas. Eu particularmente, irmãos, eu entendo que foi Apolo que talvez escreveu o livro de Hebreus. Mas, enfim, nada disso importa, porque a gente não pode afirmar isso. Mas o livro de Hebreus, ele traz uma grande cultura. Ele traz uma grande cultura, e ele orientava cristãos que ainda viviam na tradição da lei. Haviam se convertido, mas tinham práticas dos cerimoniais da lei. E ele estava dizendo que antigamente Deus aceitava o sangue de animais. Na lei o Senhor aceitava o sangue de animais, e muito mais agora, que nós estamos livres da lei, o sangue de Jesus é tão mais abundante, poderoso, para nos livrar de toda culpa, de toda acusação, de toda sentença que muitas vezes o inferno tem lançado sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós confessamos pecado pelo sangue de Jesus, nós somos purificados. Todas as vezes que nós confessamos pecados pelo sangue de Jesus, nós somos limpos, nós somos purificados. Então entenda isso, não existe culpa sobre a tua vida. Se Satanás está muitas vezes tentando lançar culpas, acusações sobre a sua vida, declare essas verdades: Jesus morreu por mim, eu sou marcado pelo sangue de Jesus, existe uma aliança sobre a minha vida. Purificação, eu gostaria de te dizer uma coisa, que purificação não tem nada a ver com sentimento, queridos. Não tem nada a ver com sentimento. Tem muita gente que acha que é assim, você precisa sentir. Eu preciso sentir, basta... eu preciso sentir para que eu seja perdoado, eu preciso sentir, é um processo. Olha, se eu não senti isso, eu não fui limpo, eu não fui livre. Basta somente Deus olhar o sangue de Jesus aspergido sobre a sua vida, basta somente Deus olhar a marca dessa aliança sobre a sua vida. E eu quero dizer para você que então, quando há confissão, nós somos livres, porque essa aliança nos marcou e por isso somos purificados. Então quando você pecar, você não precisa ficar esperando um sentimento. Eu não preciso sentir, eu não preciso ter um arrepio, irmãos, entenda isso. O que nós estamos falando nesses dias sobre acerca de vida vitoriosa é exatamente isso. Satanás tem te impedido muitas vezes de viver algo abundante, uma vida plena no Senhor, porque nos limita nos nossos sentimentos, nos limita nas nossas acusações, nos limita nas nossas culpas, sabe? Não precisa existir nada para que o sangue de Jesus, ele seja aperfeiçoado. Ele é perfeito, ele foi derramado por mim e por você, e é ele que nos purifica, amém? Entenda isso, é isso que Deus nesses dias está fazendo na sua vida, nas nossas vidas. E já partindo para a última aliança, o pessoal do louvor já quiser se posicionar aqui para a gente depois louvar o Senhor e orar. A última aliança: no sangue de Jesus nós temos vida e comunhão. Você está aí na sua casa, eu sempre gosto de fazer isso ao vivo aqui na igreja, eu falei que agora não tenho como fazer, mas você pode dizer para a pessoa que está do seu lado aí na sua casa aí, ó: no sangue de Jesus temos vida e comunhão. Liga aí, diga aí para a pessoa que está agora conectada com você, assistindo essa transmissão ao vivo. 1 João capítulo 1, verso 7 diz assim: porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Andar na luz quer dizer que não tem nada escondido. Andar na luz quer dizer isso, está tudo às claras, tudo é claro, ou seja, tudo pode vir à tona. Andar na luz quer dizer que você não tem alguns monstros guardados dentro do armário, que vão sair a qualquer momento de dentro do armário e vão te acusar, e vão te assombrar, e vão te fazer correr, e vai te fazer movimentar de uma maneira errada. Então, e que à noite vai vir atormentar a sua consciência. Andar na luz é dizer que está tudo limpo, está tudo claro. Outra coisa, que se você tem feridas, se o teu coração está ferido com alguma coisa, aprenda isso, confesse, diga para Deus, seja verdadeiro para Deus. Confesse, talvez compartilhe isso com pessoas que sejam de confiança, que você possa compartilhar isso para que você seja curado, porque quando nós fazemos isso, nós somos limpos, nós somos curados, nós somos livres. Esse texto diz que se confesso meus erros, estou dizendo que sou comum, sou igual a todo mundo. O grande problema nosso é às vezes nós não admitimos isso. Se confesso os meus erros, eu estou dizendo, olha, eu sou igual a você, eu erro, eu tenho culpas, eu tenho acusações, eu tenho coisas que pegam ainda, coisas que incomodam. Então, quando eu digo isso, eu estou sendo comum, estou sendo transparente. Então, seja assim, seja transparente. Talvez todos nós temos sentimentos guardados nos nossos corações, queridos, que trazem culpas, que trazem acusações, que tem algumas coisas que nos apertam. Deus só precisa hoje que você rasgue o seu coração. Dentro da sua casa, você não pode estar aqui na igreja, mas Deus está aí com você. Deus está aí com você. Você é a igreja de Cristo. E que você agora rasgue o teu coração e diga aquilo que muitas vezes está pegando, está te oprimindo e que te impede de ter uma vida vitoriosa no Senhor, uma vida produtiva, uma vida abençoada por Deus. A semana passada nós falamos sobre pecados e sobre tentações. Aprendemos a diferenciar essas coisas. E hoje é importante que você entenda essa palavra. Se existe uma aliança entre você e Deus, se o sangue de Jesus foi derramado pela sua vida, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador, se você serve a Deus, a marca dessa aliança está sobre a sua vida. Nenhum mal pode estar sobre a sua vida, nenhuma acusação pode estar sobre a sua vida. Eu quero te convidar agora, tá, nesse momento nós podemos orar juntos, para você se unir com a sua família agora, dentro da sua casa, ou com os amigos que talvez esteja com você aí assistindo este culto. E nós queremos profetizar, nós queremos declarar nessa noite que nós temos sim uma vida vitoriosa no Senhor, e que todo sentimento de culpa, ele foi colocado por terra pela aliança que nós temos com Jesus. Assim como aquele sangue do cordeirinho foi aspergido no batente daquela porta e marcou esse momento na vida daquele povo que estava para sair da escravidão, e ali a morte não chegou. É essa aliança que tem nos guardado, nos protegido, nos livrado da culpa, nos livrado das enfermidades, nos livrado da condenação. E eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Pai de amor e de bondade, Senhor dos céus e da terra, nós agora entramos na tua presença, ó Pai. Aí os teus filhos estão nos seus lares agora, Senhor, e nós, assim como hoje meditamos nesta palavra, Senhor, que este sangue de Jesus seja aspergido, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, porque hoje eu declaro que tudo aquilo que paralisava os teus filhos, que os impediam de caminhar, que os impediam de andar, Senhor, de ter uma vida vitoriosa, toda acusação e toda culpa, talvez por erros que foram cometidos no passado, Pai, nós declaramos hoje que Satanás não tem mais poder de acusar estas vidas, esses filhos e filhas do Senhor, porque o seu sangue foi derramado por eles, ó Pai, e nós temos uma aliança com o Senhor, uma aliança de sangue, Senhor, que nos marca e que nos faz vitoriosos e que nos faz mais do que vencedor em todas as coisas. Por isso eu abençoo a vida desses filhos e filhas de Deus agora, ó Pai. Senhor, declaro a tua proteção, declaro o teu amor e declaro a abundância do Senhor sobre eles. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Aleluia.